Thirteen Reasons Why chegou com a sua terceira temporada recentemente e tem dividido bastante as opiniões do público. Será mesmo que a série tinha necessidade de continuação após a primeira temporada? O impacto causado pelo suicídio de Hannah Baker não foi suficiente? Então vamos lá, vamos falar da necessária e arrastada jornada de uma das séries mais polêmicas da Netflix. Para quem ainda não assistiu todas as temporadas, já deixo avisado que provavelmente teremos spoiler ao longo dessa narrativa. É difícil relacionar personagens, falar sobre a trajetória deles, sem aprofundar em alguns detalhes. Então, se ainda não assistiu tudo, faça isso primeiro antes de ouvir, ok? Quando a série foi ao ar lá em 2017, trazendo a jornada conturbada de Hannah Baker, 13 Reasons Why inicialmente parecia ter caído no gosto do público, apesar de algumas críticas negativas. A Netflix teve que encarar a responsabilidade depois de exibir de forma bem explícita a cena do suicídio de Hannah no final da primeira temporada. E foi daí que vieram os seguintes questionamentos: para quem passa por problemas, para quem pensa em tirar a própria vida, essa cena, essa série não seria de fato um incentivo? Para mim, a série vai muito além do trágico ato de suicídio de Hannah Baker e definitivamente não é para quem passa por problemas psicológicos. Não é um alerta, não é uma produção para as vítimas, e sim para todos os que estão ao redor e não prestam atenção, para que todos aqueles que podem ajudar e negam ajuda e muitas vezes acham que uma simples brincadeira não significa nada. De forma bastante didática, o seriado transita entre assuntos absolutamente relevantes na sociedade atual, como o bullying, o assédio moral, o assédio sexual, o sexismo e a negligência. Todos esses temas são repassados de forma bem intensa em cada uma das fitas que Hannah deixa para os seus devidos responsáveis. É onde percebemos o peso das ações irresponsáveis de cada um. Onde uma simples brincadeira de mau gosto pode afetar de forma caótica a vida de alguém. A gente nunca sabe como as pessoas vão receber nossas atitudes, e é por isso que devemos pensar bem antes de agir, justamente para não atingir. O que aprendemos com Hannah Baker e sua jornada na primeira temporada é que o suicídio não é algo para ser romantizado, não é nada inspirador. É algo sério que envolve tanto quem vai quanto quem fica. É um alerta que choca, que precisa chocar, para que as pessoas se atentem a isso e procurem ajuda quando forem vítimas e procurem ajudar quando forem as demais pessoas. Tendo como ponto de vista, então, e partindo inicialmente da primeira temporada, eu tenho a série como uma boa aposta da Netflix e um acerto inicial, mas ao longo da jornada as coisas mudaram um pouco. Na segunda temporada, 13 Reasons Why trouxe a jornada ou a redenção dos apontados nas fitas de Hannah Baker. É onde o peso na consciência chegou para quase todos eles e lidar com a culpa não foi fácil. Eu achei interessante ver esse outro lado da história. Muitas ações nem eram de fato o que Hannah Baker tinha pensado que era, e isso reforça mais ainda a ideia de que nunca sabemos como o outro vai reagir. Então precisamos ter cuidado com nossas atitudes. A história agora passa a não ser sobre Hannah, mas sobre todos os outros personagens, e a gente acaba conhecendo mais sobre cada um deles, os problemas de cada um deles, que envolviam, de certa forma, mais assuntos relevantes, e isso seguiu para mim como mais um acerto da série. Quero destacar aqui Justin Foley, Jessica Davis, Alex Stendall e Tyler Dow. Quem assistiu a primeira temporada viu Justin deixando seu melhor amigo Bryce violentar sua namorada Jessica e certamente o odiou por isso. Ao longo da segunda e continuando na terceira temporada, a construção de Justin Foley é dolorosa. Criado em um lar abusivo e posteriormente convivendo com um amigo abusivo, Justin vivia violência de forma cotidiana e presente. Para piorar toda a sanidade mental do personagem, a sua mãe era viciada em droga e seu padrasto era um traficante. O Justin sofreu agressões físicas, psicológicas e sua constituição familiar era um total fracasso. O Bryce foi uma das únicas e poucas pessoas lá no começo que o apoiou e que, de certa forma, o recebeu como amigo e como irmão. E é por isso a dificuldade do Justin de lidar com a situação quando o Bryce passou dos limites com a Jessica. O Justin sofreu muito com tudo isso e teve que lidar sozinho, literalmente sozinho, até a chegada da família do Clay, que entra com um processo, um pedido de adoção para cuidar dele no final lá da segunda temporada. A montanha-russa na vida de Justin Foley é para mim um acerto imenso da segunda temporada, que mostra a realidade de um jovem que sabe que precisa mudar, que quer mudar, mas parece que tudo vai contra ele. A trajetória de Justin é criada de forma brilhante, com recaídas e superação, de forma bem sucessiva. Afinal, a vida não é fácil, não é mesmo? Jessica Davis é uma garota popular, aparentemente feliz, e descobrimos na segunda temporada que felicidade literalmente não era algo para definir a vida dela. Jessica é complicada desde o começo, e para piorar o que já estava bem ruim, ela passa pela situação do abuso envolvendo o Bryce e o Justin. A segunda temporada é a jornada para ela lidar com isso tudo, digerir e começar a superar. Logo, a garota que foi enfraquecida por toda essa situação começa a se transformar em uma mulher bem forte, começa a ganhar voz e a construir uma narrativa de luta em nome de todos que já sofreram algum tipo de abuso. Essa trajetória cresce ainda mais na terceira temporada e eu vou falar mais sobre adiante. Os caminhos de Jéssica se esbarram com os caminhos de Alex. Eles se aproximam bastante, porém o Alex acabou se punindo demais, carregando muito a culpa da morte da Hannah e tentando resolver isso da pior forma possível. Ele tenta tirar a própria vida, porém ele acaba sobrevivendo. O Alex, para mim, foi um erro, porque um suicídio gerando outro me pareceu forçado demais. O peso que o Alex resolveu carregar não condizia muito com a personalidade do personagem, e isso seguiu adiante com as atitudes dele na terceira temporada. Mas pro final da segunda temporada, temos outra vítima, que é o Tyler. Ele foi, na minha opinião, um dos maiores personagens da série, o que mais se redimiu pós Hannah Baker e o que possivelmente acabou pagando muito caro pelas incertezas alheias. O Tyler foi vítima de bullying pesado e perseguido apenas por tirar foto das pessoas da escola. Ele foi interpretado de forma muito injusta. Esse sofrimento constante do personagem foi para mim um acerto de 13 Reasons Why, porque volta novamente naquela questão de que a gente nunca sabe como as pessoas vão receber as nossas atitudes. Por causa dessa perseguição, o Tyler paga o preço da insegurança de outro personagem que é o Monte, e nós só descobrimos o porquê na terceira temporada. O Monte abusa de Tyler sexualmente de forma extremamente violenta, e os rastros disso a gente vê no final da temporada, quando o Tyler, psicologicamente perturbado, quase atira em toda a escola durante o baile de final de ano. Isso é o tipo de coisa que acontece com uma frequência assustadora, principalmente nas escolas americanas. Jovens que planejam massacres em escolas porque são abusados, são mal interpretados e por aí vai. O choque da cena do abuso do Tyler é justamente para a gente tentar ver o quanto esses jovens não são loucos ou apenas assassinos desgovernados. Eles passam por coisas terríveis, eles precisam de ajuda. A história de Tyler Dow é realidade e a gente precisa digerir isso para aprender a lidar. A terceira temporada chegou jogando na cara do público o assassinato de Bryce Walker, aquele que saiu impune de várias acusações de estupro nas outras temporadas. Quando a segunda temporada acabou, tínhamos então os conflitos internos de Tyler, que quase massacrou a escola inteira, e Bryce saindo livre depois de violentar várias meninas e não pagar nada por isso. Mas e aí? A gente precisava mesmo de uma terceira temporada? Bryce Walker não pagar pelos crimes que cometeu nada mais é do que a realidade do garoto branco, bonito, rico, atleta destaque da escola. Infelizmente, esse é o padrão da sociedade machista que a gente vive, e deixar isso no ar com aquela raiva no público da falta de punição para o Bryce soaria mais urgente e eficaz do que explicar posteriormente que o Bryce podia se arrepender e virar um coitado diante dos nossos olhos. Ver a trajetória de arrependimento e culpa de Bryce Walker foi desnecessário e a morte dele mais desnecessária ainda, principalmente pela forma que foi. Ok, pessoas se arrependem, pessoas mudam, porém, se tivessem deixado a liberdade dele em aberto, mostraria o quanto isso é um erro de julgamento da justiça e da sociedade. Colocar ele arrependido depois nos leva a crer que todos se arrependem. O que sabemos que isso jamais será verdade e que mesmo arrependidos, os estupradores precisam pagar pelos seus atos. O Alex Standall, aquele que não suportou ouvir a fita de Hannah e tentou se matar, foi quem tirou a vida do Bryce da forma mais idiota possível e aparentemente parecia conviver tranquilamente com isso depois, mesmo vendo os seus amigos sendo culpados pela morte do Bryce. Perceberam a incoerência na linha de construção do personagem Alex? Eu não vejo sentido algum nas atitudes dele diante da personalidade que o personagem apresentou durante a série. Com uma narrativa fria e seca de uma nova personagem, a Anne, que do nada chegou e já sabia de tudo e todos, a terceira temporada foi arrastada e o maior erro de televisão usuário. Sem muito um porquê ou um objetivo, enrolar os três episódios só para revelar quem matou o Bryce Walker distanciou bastante das temporadas anteriores com propósitos mais relevantes. O crescimento, eu diria, no caso, a revitalização do Tyler, foi a única coisa significante nessa última temporada. O esforço dele para se manter e seguir em frente depois dos acontecimentos da segunda temporada foi gratificante e importante de ver. Mas vamos combinar, dava para resumir isso de forma bem objetiva em alguns episódios a mais lá na segunda temporada mesmo. Tanto os usuários se perde na sua própria jornada, se estende demais e fica sem foco nessa temporada atual. Não bastasse isso, ao que tudo indica, teremos uma quarta. A gente podia ter ficado só na primeira, no máximo na segunda, que já estava ótimo. E para finalizar, saiba que tirar a própria vida, segundo o OMS, já é a segunda principal causa de morte em todo o mundo para pessoas entre 15 e 29 anos de idade. Se você está passando por algum problema e precisa de ajuda, lembre-se que você não está sozinho. Eu vou deixar os principais links relacionados ao assunto, principalmente voltados para a ajuda, no post desse episódio lá no site do Megazord. Olá, pessoal, eu sou a Mari e se você ouviu esse episódio completo, eu agradeço desde já. Semanalmente tem episódio no Megazord, não deixa de conferir, de ouvir e de compartilhar aí com todo mundo que você gosta. Vale lembrar também que é sempre bom dar uma olhadinha no post do site do Megazord relacionado a esse episódio. Geralmente sempre tem uma coisa extra lá que serve para complementar o que eu disse aqui, beleza? O Megazord está disponível nas principais plataformas de som e você pode seguir a gente também no Instagram e no Twitter. É só procurar por Megazordcast ou pegar todos os links lá no nosso site oficial, que é www.megazordcast.com.br.